Direto da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz Data Hackers News, as notícias mais quentes da área de dados, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femme e junto comigo eu trago aqui o Paulo Vasconcelos e a gente vai discutir as notícias que estão bombando essa semana e que também viraram destaque lá na nossa newsletter do Data Hackers. E aí, Paulo, como que você tá?
Fala aí, pessoal. Bom demais, e você?
Ah, que bom. Então, Paulo, como todo mundo já sabe, né, a gente já anunciou na última newsletter e também a gente anunciou aqui no próprio Data Hackers News que tá rolando ainda a pesquisa State of Data 2023, né?
Exatamente, ainda dá tempo de você participar do State of Data. Se você ainda não participou, dá um pulinho lá no stateofdata.com.br/podcast. Pra ajudar a gente a mensurar os resultados ali do nosso podcast, o alcance dele, que é a maior pesquisa do mercado de dados do Brasil, né? Então, se você é um profissional de dados, se você trabalha como cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados, analytics, engenharia, analista de BI, enfim, se você está atuando na área de dados, ajuda a gente a mapear como é que está o mercado de dados esse ano, sabe? Já é a quarta edição, Monique, do State of Data, a pesquisa que é feita em parceria com a Bain Company, e uma das coisas que a gente gosta de fazer bastante nessa pesquisa é entender como é que está a evolução, né, ao longo do tempo, né? Então, a gente sempre acompanha salário. O salário tá aumentando ou tá diminuindo da galera que trabalha com dados? Esse ano vai ser muito importante saber, porque esse ano a gente teve IA generativa, então a gente também atualizou a pesquisa com perguntas de IA generativa, trabalho remoto, enfim, uma série de perguntas que vai ajudar a gente a entender como é que tá o panorama do mercado aqui no Brasil, né? Então aí, se você já respondeu, aproveita para compartilhar a pesquisa aí na sua rede social, no grupo do trabalho, pedir ao pessoal para participar também desse mapeamento, que é bom até para você, como profissional de dados também, saber, né, como é que você se posiciona nesse mercado, tá na hora de pedir um aumento pro chefe, você tá ali no trabalho remoto, no híbrido, como é que tá os outros profissionais de dados nesse momento. Então fica aí o convite para você conhecer novamente o stateofdata.com.br/podcast.
É isso aí, e toda a comunidade Data Hackers precisa aí da sua resposta, então compartilhem bastante. E aí, Paulo, bora para as notícias dessa semana?
Vamos bora para as notícias dessa semana, que já começou com um processinho chegando, hein? Porque a Universal Music está simplesmente processando a Anthropic, né? A criadora do Cloud ali, né? Nosso famoso Cloud. Porque parece que ele está liberando músicas de cantores que, tecnicamente, ele não tem direito para fazer isso.
É, Paulo. E a matéria saiu no The Verge, falando da Universal Music, que processa ali empresas como a Anthropic por distribuir as letras de música. E, além disso, fala também do Cloud 2, né, que fornece aos usuários letras, como também ali uma das músicas da própria Katy Perry, sem um acordo de licenciamento.
Pois é.
Né? Então, a gente começa a ver ali a grande reclamação das editoras musicais ali que afirmam a distribuição dessas letras idênticas dessas canções, que a própria matéria ali questiona que outros canais já fazem esse tipo de distribuição com licenciamento, então não tem desculpa para não licenciar as próximas músicas ali que são disponibilizadas pela própria plataforma, hein?
Pois é, tá na moda processar IA generativa hoje em dia, né? Então, todo mundo tá querendo pegar um pedacinho, firma de advocacia, daí tá louco em cima de empresa de IA generativa, OpenAI, Midjourney, DALL-E, tudo isso aí. Tanto que esses modelos novos que estão saindo, tipo DALL-E 3, eles têm uma preocupação muito grande dos caras fazer opt-out, tirar a obra deles do treinamento do modelo e tudo mais. Eu não entendo nada de direitos autorais, de como é que funciona. Sei que, tipo assim, muitos sites, eles, a própria notícia fala, né, que muitos sites ganharam fama distribuindo letras de música mesmo, né, quando você não conhece. Aqui no Brasil a gente teve o letras.com.br, né, eu ia direto ali pra
isso mesmo,
ver tradução de música do Linkin Park na minha época que eu era rockista.
Foi ontem, né, Paulo? Foi ontem.
Pois é, ontem. Então, assim, a verdade é que eu não sei se muito disso vai cair em jurisprudência. Por exemplo, cara, como é que a gente garante que a IA não foi treinada nesse dado? Ou se foi, como é que a gente sabe quanto de peso ela tá dando para gerar aquela música que realmente vem do dado que ele foi treinado? Então, tá, eu falo assim, cria para mim uma música no estilo de Katy Perry. Quer dizer que ele já consumiu o dado do Katy Perry de alguma forma. Como é que eu garanto que tipo de dado é esse, né? Como é que isso funciona? O processo ali, né, que eles fizeram, tem um detalhe interessante, que é falar que o Cloud, ele manda letras idênticas às músicas que ele tá parafraseando ali, né? Então, ele dá um exemplo de uma música do Rolling Stones e tudo mais. É, mas aí vê como é que vai ser essa evolução dessa questão judicial das IAs generativas, né? Eu acho que tá muito no começo. Esse ano pipocou muito processo. Até o autor lá do Game of Thrones está processando também a OpenAI e tudo mais. É ver como é que vai ser, que isso aí vai gerar de precedente, né? Porque isso, precedente é uma coisa que a gente vai ter.
É, mas eu acho que a grande questão ali é porque tem gente que tá deixando de receber, né? Então, toda vez que você cria uma música, você precisa cadastrar para que todos os envolvidos recebam, mesmo sendo utilizando em outras plataformas.
Uhum.
Então, até ali no final da notícia, eles falam em fazer parcerias até mesmo ali com o próprio YouTube e outros canais ali para que consigam chegar, né, dentro de um acordo entre todos, né? Vamos ver o que vai acontecer.
Exatamente, vamos ver.
Bora para a próxima notícia. Microsoft corrige bug no Excel que convertia textos para datas.
Como é que é o negócio?
Essa é uma nova configuração do Excel que dá aos usuários o controle sobre o recurso de conversão automática de dados, que reforçou ali também a questão dos cientistas a retrabalhar símbolos que representam genes humanos. É isso mesmo, Paulo? Não, né?
Quem nunca digitou um texto no Excel e do nada teve uma data lá, um janeiro de 2001 lá aparecendo? Cara, esse bug, ele é uma coisa tão zoada que foi a primeira vez que eu vi as pessoas simplesmente abraçando o bug ao invés de tentar corrigir ela. Por exemplo...
Como assim?
Se liga só, 2020, tinha um grupo de cientistas que eles preferiram renomear o nome de humano, dos genomas humanos...
Não acredito.
Ao invés de simplesmente parar de usar o Excel.
O quê?
Ou seja, é mais fácil você renomear a forma que você dá nomenclatura a gene humano do que você simplesmente parar de usar Excel.
E agora, hein, Paulo?
Então, como é que funcionava isso? Se liga só. Você digitava, vamos botar, o nome do genoma, ele tinha alfanumérico. Então, ele tinha letra e número. Quando você colocava, por exemplo, MAR, M-A-R-1, o Excel, ele falava que era, achava que era 1º de março.
Olha.
Entendeu? Então, tipo assim, isso aconteceu com várias outras genomas, né? Códigos alfanuméricos, que os caras simplesmente falam assim, não, beleza, vamos trocar então a forma de mapear isso. E agora, simplesmente 3 anos depois, a Microsoft lançou uma funcionalidade lá que você pode desabilitar essa configuração.
Olha.
Pra continuar usando, colocando texto. Cara, genial.
Genial, hein, Paulo? Você já vai utilizar, né? Com certeza, né?
Não vou porque eu não uso Excel, né? Google Sheets aqui na V. Mas achei muito engraçada essa notícia. Quem viu essa notícia lá em 2020 dos cientistas, vai estar mapeado aqui, vai estar aqui no link da descrição, mas... Finalmente corrigiram, 3 anos para corrigir esse bug que simplesmente trocava o texto por data. E não era só a genoma não, tá? Às vezes você digitava uma parada lá, digitava alguma coisa, ele convertia.
Olha.
Segundo a Microsoft, é uma funcionalidade para ajudar, né? Para você, para facilitar a inferência de campo sem que você tenha que trocar lá em cima que aquilo é uma data, que aquilo é um número e tudo mais. Mas a gente sabe que nem sempre essas ferramentas de fazer inferência são boas, né?
Olha, vamos acompanhar então,
sensacional.
Né?
Sensacional.
No mínimo, alguém teve um problema. Problema muito grande, e aí eles falaram: não, vamos ter que resolver isso aí, agora chegou a hora, né?
É, pra alguém, pra eles corrigirem isso daí, realmente é porque doeu no calo de alguém, né?
Pois é, verdade.
Monique, seguindo aqui para as nossas notícias, uma que saiu e quentinha também foi a nova ferramenta da Adobe, que melhora a qualidade de vídeos antigos utilizando inteligência artificial, né? Você viu essa notícia aí que rolou semana passada?
Vi, inclusive é uma notícia que veio também ali do evento da Adobe Max e que também gerou outras curiosidades. Inclusive tem um vestidinho lá da Adobe que eu gostaria muito de ter... nas minhas coleções aqui. Vamos ver, né? Se eu consigo. Quem sabe?
Eu fiquei com vontade de ter esse vestido.
Olha, já pensou, Paulo? Eu poderia estar em um dos eventos do Data Hackers com esse vestido. Ia ser muito legal, né?
Não, eu já tenho camisas aqui que...
Você já tem um vestido?
Eu tenho camisas que ela tem 8 anos de idade aqui no meu guarda-roupa.
Olha.
Se eu tivesse uma em que eu simplesmente posso mudar a estampa dela da forma que quiser, eu nunca mais compro camisa, não?
Pois é. Tem que ver qual que é o modelo, tipo, né? Biotipo. tipo, né? Nós mulheres aqui. Mas mudando um pouquinho de assunto, né? Falando um pouquinho sobre essa notícia, né? É uma nova ferramenta ali do próprio Adobe que melhora a qualidade dos vídeos antigos com inteligência artificial. Então, ela acaba usando ali um pouco da AI generativa para aprimorar principalmente os detalhes que não podem ser vistos ali dos vídeos originais. E o nome dessa solução, se não estiver pronunciando da maneira correta, é o Project ResUp. Acho que é isso, né, Paulo?
Acho que é, ResUp.
Project ResUp, né? Ficou mais bonito assim. E ela pode eventualmente chegar ali para os aplicativos de edição como o Adobe Premiere, Adobe Pro e o Express.
Legal.
Então, a galera aí tá curiosa para poder utilizar. E a própria matéria ali mostra um comparativo da qualidade de um vídeo para o outro, de um vídeo que é um pouco mais antigo, uhum, e com a nova funcionalidade onde ele recria ali com detalhes bem minimalistas ali, que quase surreais, com a aplicação dessa funcionalidade.
Pois é, ferramentas de upscaling, né, que é você melhorar a qualidade de alguma foto, de algum vídeo, não é algo novo. Tá, a gente tem bastante tempo que esse tipo de tecnologia existe por aí, várias ferramentas já utilizam, mas essa é a notícia interessante porque ela mostra mais um passo da Adobe, né, que está criando IAs generativas e ferramentas de IA para os produtos Adobe dela ali, né, então a gente já teve o Firefly, já teve o Adobe Sensei, e essa aqui com certeza é uma funcionalidade que a gente vai ver em breve aí também. E é legal, né, porque você aplica a IA generativa e a imagem ela não perde a característica dela, né, tipo, a pessoa, tu não muda simplesmente o cabelo da pessoa, você somente coloca um pouco mais de resolução. Isso é muito legal, né? Tipo, que nem aquela foto antiga aí em casa, né? Quem nunca pegou uma foto, sei lá, do avô e tentou fazer um rescaling ali, fica legal também, né?
Ô, Paulo, sabe o que eu fiquei pensando aqui? Sabe quando a gente manda foto por WhatsApp e ela perde a qualidade? Será que vai ajudar nisso também?
Com certeza, porque o WhatsApp ele faz isso pra comprimir a imagem pra ela caber menos, né? Tipo, assim, ocupar menos espaço pra você facilitar a transferência, né? Então, a gente tá falando aqui num caso que é mais cotidiano, né? Por exemplo, no WhatsApp. Mas imagina, você tem uma noção, sei lá, daqui da Terra para a estação espacial a gente tá transmitindo dado. Então, há uma necessidade de fazer compressão de algoritmo pra facilitar essa transferência que não é pé pertinho, né? Não é como a gente tá fazendo aqui, né? De casa, da minha casa pra sua e tudo mais. Então, esse tipo de tecnologia, ele é muito bom, assim, pra, tanto da parte de design, mas a parte de compressão é uma área altamente pesquisada na computação também, e é muito legal ver esses avanços, assim. Eu já falei aqui outras vezes, né, Monique, mas é uma época muito boa de se viver, de estar trabalhando na área de tecnologia, vendo todas essas novidades aí. Ter um pouco de fomo, ter um pouco de ansiedade pra usar essa galera toda, mas a gente vai sobrevivendo.
A gente vai sobrevivendo. É isso aí. Se você ficou curioso para saber sobre essa e mais notícias, dá uma passada lá na newsletter do Data Hackers, que toda segunda chega na sua caixa de e-mail ali, tanto essa e outras notícias e tudo o que acontece dentro da área de dados. Mas se você ainda não se inscreveu na nossa newsletter, é só acessar datahackers.news. E aí, Paulo, vamos se despedir?
É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Dá um pulinho lá no State of Data se você ainda não acessou, stateofdata.com.br. Segue a gente aí nas plataformas de podcast favorita sua aí, pra não perder toda semana aí chegando mais um episódio do Data Hackers News pra você também. E a gente se vê na próxima. Valeu, Monique.
Valeu, até mais. Fui.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.